Amém? Vamos orar, põe a mão no seu coração. Eu sei que papai já tem falado muito ao seu coração, mas ele quer falar mais. Amém? Agradeça a Deus por esse dia, por esse tempo que nós já tivemos aqui, de louvor, de adoração. Agradeça ao Senhor porque as misericórdias dele se renovaram sobre a sua vida. Agradeça a ele pela presença dele na sua vida e neste lugar. E fala para ele que você quer sair daqui hoje com o coração cheio da palavra dele revelada ao seu coração. Fala para ele que você abre a porta do seu coração. Sabe, o Senhor quer ter comunhão conosco. A palavra de Deus diz que ele bate a porta do nosso coração. À espera que nós abramos a porta do nosso coração para que ele venha ter comunhão conosco. E eu sei que nesta manhã Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida também. Amém? Então vamos falar para ele? Pai, nós te louvamos nesta manhã, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que és nas nossas vidas. Senhor, e nesta manhã, nós abrimos a porta do nosso coração, para que o Senhor venha e tenha comunhão conosco, através da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor vai edificar nas nossas vidas nesta manhã, através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre os olhos dos nossos corações nesta manhã, para que nós tenhamos revelação da palavra do Pai em nossos corações. Amém. Amém? O nosso tema hoje é a excelência da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é excelente, ela é tudo que nós precisamos. Ela nos ensina tudo que nós precisamos, ela tem tudo que nós precisamos. Porque o Senhor e a sua palavra são um. E todas as vezes, irmãos, que nós estamos diante da palavra de Deus, se nós formos com o coração correto, com fome e sede de Deus, Deus fala conosco. Todas as vezes, é incrível isso. Realmente, eu achei uma coisa interessante que aconteceu quando o rei da Inglaterra, né, foi coroado recentemente, apareceu uma Bíblia lá, eu achei o máximo, uma Bíblia. E aquele religioso, né, aquele padre anglicano, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, este livro é o livro mais importante do mundo. Falei, uau, já começou bem o reinado. E realmente, eu falei, realmente, este livro é o livro mais importante deste mundo, a palavra do nosso Deus, amém? E eu quero partilhar com vocês algo que encheu muito o meu coração essa semana. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 119. Você fala, oh, Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, será que ela vai... Não, calma, calma, calma. É apenas algumas porções, tá bem? Que ele é riquíssimo. Mas eu quero dar um TPC para vocês. Quem nunca leu o Salmo 119, essa semana você vai ler, você vai ouvir. Tem a Bíblia em áudio, é só entrar lá no amigo Google, tem lá, ouça, né? O Salmo 119, deixe entrar no seu coração, leia, estude, medite, amém? E esse Salmo é muito interessante, e esse Salmo nos mostra a excelência da palavra de Deus. Ele tem, olha, eu coloquei aqui para falar com vocês que eu gosto dessas coisas, algumas curiosidades sobre o Salmo 119, que tem gente que tem preguiça, ai, Salmo 119, maior... Ai, é tão rico, parece um baú de joias, é riquíssimo esse salmo. Então, olha, curiosidades desse salmo. Tem 176 versículos. Existem cerca de 178 citações do salmista, enfatizando a necessidade e dependência que temos da palavra do Senhor. Eu e você necessitamos da palavra do Senhor. Amém? Eu e você dependemos da palavra do Senhor. Não se sabe quem escreveu ao certo esse salmo. Uma coisa a gente sabe, era uma pessoa que amava a palavra de Deus. E outra curiosidade do Salmo 119. O salmista usa 10 termos diferentes para a palavra de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, o primeiro, lei, se referindo à palavra de Deus. preceitos, testemunhos, estatutos, decretos, juízos, mandamentos, veredas, caminhos e palavra. Tudo é, né? É interessante isso. E, sabe, meditando, lendo o Salmo 119, Deus falou tanto ao meu coração. O salmista foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever esse poema lindo. É um poema, sabe, ele declarando o quanto ele amava a palavra de Deus. E ele nos fala por que ele amava a palavra de Deus. E aí ele começa a dizer o que a palavra de Deus fez na vida dele, fazia na vida dele. E a vontade de Deus é que o mesmo aconteça comigo e com você. Que isso que o salmista experimentou, porque ele amava a palavra, aconteça na sua vida também. Então, nesta manhã, eu quero falar de alguns benefícios da palavra de Deus nas nossas vidas. Se você amar a palavra, valorizá-la, como o salmista valorizava, o mesmo pode acontecer na sua vida. Porque o salmista era uma pessoa normal como eu e você. Mas a diferença foi que ele amou a palavra e se encheu da palavra. E obedeceu à palavra. Honrou a palavra. Porque Deus e sua palavra são um. Amém? Você sabe, uma das maneiras que Deus se revela a nós é através da sua palavra. Quantas vezes nós ficamos aqui, eu preciso de uma direção de Deus. Eu preciso ouvir Deus. Eu não sei como que eu faço a situação. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Vai para a palavra. Vai para o lugar secreto, vai para o seu quarto. Sabe, fala, Deus, fala comigo. Senhor, eu preciso de uma direção, orientação. Deus fala. Estou angustiado, estou preocupado, estou ansioso. Deus fala. E você começa a orar ali. Aí você põe uma música, começa a adorar o Senhor. De repente, você pega na palavra. Você abre e Deus fala com você. Ou então uma pessoa te liga. Ontem aconteceu isso comigo. Ontem eu precisava da palavra de Deus. E uma pessoa ligou para mim. E falou um versículo da palavra, de Provérbios. Eu até tremi, porque essa pessoa não sabe como que foi a minha semana, assim, detalhada. E eu falei, Deus, era tudo que eu precisava ouvir. Era essa porção da tua palavra. Um versículo que você envia, às vezes, numa mensagem, ou você sente Deus falar, sabe, uma porção da palavra, faz toda a diferença na vida das pessoas. Porque a palavra de Deus tem esse poder de gerar vida em nós. Amém? Mas agora vamos aqui ver alguns benefícios. São só alguns, gente, porque tem tanto nesse salmo. Por isso que em casa vocês têm que, né, ruminar. Eu gosto de falar ruminar. Sabe o que é ruminar? Ruminar parece nojento, mas não é não. A vaca, o boi, ele come a relva. Né? Eu sou menina de fazenda, tá, gente? O Cícero é de cidade, eu sou de fazenda. Aí, a vaca, ela come a relva, depois à noite, aquela relva volta de novo para a boca dela, e ela fica mastigando. E eu, quando era pequena, eu achava engraçado, eu falava, nossa, parece que está mastigando a pastilha elástica, né? Aí minha mãe foi me ensinar, não, é que volta e mastiga de novo e engole, aí sim. E a palavra de Deus é assim. Gente, eu já tinha lido Salmo 119 tantas vezes, mas ontem foi diferente. Sabe? Então, eu faça isso. Rumine a palavra de Deus. Amém? Não pense que você sabe tudo que você não sabe, não. Nós não sabemos tudo. Então, a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês, o primeiro benefício, está lá no Salmo 119, todo mundo abriu? Salmo 119, no versículo 11. Olha o que, que diz, Salmo 119, 11. Diz assim, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Uau! Às vezes as pessoas ficam lutando no esforço próprio para não pecar. Ai, não vou pecar. Ai, não vou. Ó, transportar terrível, mas eu não vou soltar aquele palavrão horrível. Não, hoje eu consigo. E aí, alguém faz alguma coisa e você... Pum, já falei uma palavra horrível. Meu Deus, o que se passa comigo? Não tenho controle, não tenho... Né? Mas, olha, eu duvido. Se você falaria um palavrão no trânsito, se você tivesse a ouvir o Salmo 119. Você nem ia ver o que o outro fez. Você ia perdoar rápido. Sabe por quê? Porque o seu coração ia estar cheio da palavra. E a sua mente também. Isso faz toda a diferença. Sabe, você quer vencer o pecado? Se encha da palavra de Deus. Enche o seu coração com a palavra. Porque se você se enche da palavra, o seu espírito fica forte. Emocionalmente você fica forte. E a sua carne fica fraca. Porque muitas vezes, uma tentação simples, a pessoa cai. Porque ela não está cheia da palavra. E quando você não se enche da palavra, seu espírito fica fraco, sua alma fica abatida e a sua carne, ó, fica forte. Quando eu falo isso, eu não fico no silêncio. No outro culto também foi a mesma coisa. Fica aquele silêncio. Outro benefício. No versículo 50, Salmos 119, versículo 50, diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Uau! Tem como não ficar angustiado nesse mundo que nós vivemos? Não. Vai acontecer coisas que vai te deixar angustiado. Às vezes você chegou aqui hoje angustiado. Às vezes essa semana você esteve angustiado por alguma coisa. Ah, então o que eu faço? Enquanto eu estou aqui na Terra, como que eu convivo com essa questão da angústia? Acabamos de aprender. Está angustiado? Se encha da palavra de Deus. Porque aqui fala: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, quando você está angustiado, se encha da palavra de Deus. Porque isso vai consolar você e vai te vivificar. Vai trazer vida. Vai trazer esperança, confiança em Deus, força para continuar lutando, combatendo o bom combate da fé. Amém? A palavra nos vivifica, gente, é incrível. Você pode estar para baixo, triste, quando a palavra de Deus vem na sua vida, às vezes de tantas formas, às vezes quando você lê, numa pregação, alguém, como eu disse, alguém te liga, fala. Uau! Ou então o Espírito Santo te faz lembrar de uma porção da palavra que você já leu, um versículo vem no seu coração. Aí você fala, uau! E aquilo te consola e te vivifica. Você, e continua a sua caminhada. Amém? Depois, outro benefício maravilhoso, está no versículo 62, do Salmo 119. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Aqui se refere à palavra de Deus como retos juízos. A palavra de Deus é perfeita. Amém? E aqui fala uma coisa interessante. Que quem está cheio dessa palavra de Deus perfeita, maravilhosa, a pessoa tem um coração grato a Deus. Aqui a gente, meia-noite, às vezes ainda está dormindo, né? Mas faz de conta que a gente mora na Inglaterra. Inglaterra, hã? É, está acordado. Lá na Inglaterra, meia-noite, está todo mundo dormindo. Então, isso cabia melhor lá, né? Que a gente dorme tarde. Mas imagina na Inglaterra, o povo, todo mundo dorme às 9 da noite. Quando nós vamos para lá, todo mundo sente, né? Quem já foi para lá e ficou perdido? Quando deu 6 da tarde, todo mundo jantando, 9 na cama. Você falou, o que é isso? Lá em Portugal, 9, a gente está começando o culto, mas lá é diferente. Então, imagina, a pessoa está ali dormindo, aí ela acorda, com o coração cheio de gratidão, e começa a adorar a Deus, a agradecer a Deus. Uau! É isso que ele fazia, o salmista. Não foi o que ele falou? Que acordava meia-noite, dando graças a Deus. Por quê? Porque quando você está cheio da palavra de Deus, você consegue ver a mão de Deus na sua vida. Você reconhece Deus em todos os seus caminhos. Sabe, pessoas que não estão cheias da palavra de Deus, elas nunca estão satisfeitas. Está acontecendo tanta coisa boa na vida da pessoa, a pessoa está reclamando, está murmurando. Fala, meu Deus, se eu tivesse a vida dessa pessoa... né? A pessoa não valoriza aquilo que Deus está concedendo a ela. Está sempre reclamando e murmurando. Por quê? Não está cheia da palavra. E a gratidão, gente, é uma coisa que atrai o coração de Deus. Amém? Nós temos que aprender a ser gratos, mas só vamos ser gratos se nós estivermos cheios da palavra de Deus. Eu falei aqui para os irmãos do culto das 11, nós temos muitas empresárias aqui na igreja, graças a Deus. E muitas na área de beleza. E teve uma irmã que falou para mim, que ela falou, pessoa, pastora, as clientes que mais pedem descontos, choram, reclamam, não são as da linha de Sintra? Eu, a sério? Ela, não, nem vou falar a linha que é, tá, gente? Ela falou, pastora, é triste. Você entra na casa da pessoa, aquela baita casa, aí você faz o trabalho e a pessoa chora, reclama, pede desconto. Quase, às vezes as irmãs quase deixam de graça, falam, meu Deus, que isso? Né? Mas por que isso? São pessoas avarentas, né, irmãos? Em primeiro lugar. Mas são pessoas que não são gratas a Deus. Porque a gratidão, ela anda junto com a generosidade. Quem não é grato, não é generoso. Porque uma pessoa grata, ela dá até gorjeta. É ou não é? Por exemplo, quando você vai num restaurante e você é bem tratado pelo empregado de mesa, o que você faz? Às vezes você deixa até cincão lá, não é? É ou não é? Fala, gente, às vezes até mais. Tem alguns irmãos aqui que deixam até mais. Porque a pessoa te tratou tão bem. Aí chega lá o chefe e pergunta, então, tá correndo tudo bem? Aí você fica se achando um príncipe ou princesa, é ou não é? Né? Então, assim, Deus espera isso de nós. Mas para isso nós temos que nos encher da palavra. Quanto mais cheio da palavra você tiver, mais grato você vai ser. Não vai ser difícil vir orar às 6 da manhã aqui no sábado. Você fala, gente, que delícia, 6 da manhã, vamos estar lá os homens, os guerreiros, Senhor, orando. Você vem feliz, porque você é muito grata a Deus. Amém? De ter uma igreja que promove esse tipo de evento, que tem homens de Deus aqui liderando. Amém? Depois, outro benefício maravilhoso. No versículo 80, diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos. Aqui se referindo à palavra de Deus como decretos. Para que eu não seja envergonhado. Ah, quer dizer que se eu estiver com o coração cheio da palavra, obedecendo a palavra, cumprindo a palavra, eu não vou passar situações de vergonha, de vexame? Sim, é exatamente isso que está dizendo. Nos livrará de sermos envergonhados. Quem é que gosta de ser envergonhado? Ah, irmãos, é horrível ser envergonhado. É ou não é? É horrível. Né? É muito desagradável ser envergonhado. Mas muitas vezes nós somos envergonhados. Por quê? Nós não estamos guardando no nosso coração a palavra. Não estamos cheios da palavra. Aí falamos, temos atitudes que nos envergonham. E Deus muitas vezes permite situações para nós sermos envergonhados, para mostrar isso para nós. Você precisa mais da minha palavra dentro de você. Você precisa mais de mim. Tem gente que passa cada coisa que eu... Só a pessoa que não vê que é Deus tratando com ela, sabe? É tão engraçado, o jeito que está de fora, a gente fala, oh, Deus, só está... Porque o que Deus faz? Deus é um Deus de amor, amém? E o que um pai que ama faz? Corrige. E às vezes Deus usa situações de vergonha, de vexame, para corrigir. A palavra também fala que Deus resiste o soberbo, orgulhoso e arrogante. Mas... a pessoa só é, se ela está tendo atitudes de orgulho, de arrogância, é porque falta a palavra na vida dela. Porque quando ela estiver cheia da palavra, ela vai ser como Jesus, mansa e humilde de coração. Gente, toda pessoa cheia da palavra de Deus, ela é mansa e humilde de coração. O Luciano Subirá, para mim, e a Kelly, é um exemplo nisso. A gente já conhece eles há anos, quando ele não era famoso e era gordinho. Por isso, quando ele vem, ele dá preferência para a MCI. Porque já vem muito, coisa de, sei lá, muitos anos, mais de 10 anos. E a gente sempre fala isso e ri quando ele vem aqui. Pensa num homem humilde e manso. As pessoas ficam tirando foto com ele, aquela coisa, e ele é de boa, aquele super simples. Mas por que que eles são assim? São cheios da palavra. Quanto mais cheios da palavra, mais mansos, mais humildes. Então, se você não anda sendo manso e humilde, é falta da palavra, né? E se você não quer ser envergonhado, então se encha da palavra. Amém? Outro benefício maravilhoso está no versículo 100. Diz assim: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Espera aí. Por que que os idosos são prudentes? Por causa da experiência de vida. Eles já passaram o que nós estamos a passar. E nós também aprendemos com os nossos erros, amém? Ainda bem, né, que a gente aprende das duas maneiras. E assim, o idoso, ele já passou por muita coisa. Ele já tomou muita decisão errada, ele já falou muita coisa que não devia. Então, quando um idoso te aconselha, se tiver segundo a palavra de Deus, ouça, tá bem? Porque ele tem experiência. E por isso, por tudo que ele já passou na vida, ele é uma pessoa prudente. Agora, o salmista fala que, sim, parece ser arrogância a parte dele, mas não é, tá? Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Se você, mesmo você sendo jovenzinho, jovenzinha, se você guarda os preceitos do Senhor, que é o quê? O que é preceito do Senhor? A palavra do Senhor. Você vai ser uma pessoa prudente. Quantos aqui querem ser prudentes? Eu quero. Porque tem pessoas que conseguem ser prudentes de uma maneira muito mais fácil, por causa do temperamento, né? As pessoas mais calminhas, que falam menos, ouvem mais. Mas tem pessoas que têm outro tipo de temperamento. Aí é só a palavra mesmo. Mas é, irmãos. Aí você fala, ai, mas fulano fala tão assim. Ai, a pastora Ivone, até para brigar, briga tão assim. Mas é o jeito dela. Se eu falar, Ivone, grita comigo. Ela não consegue. Não é dela, entendeu? É, ela briga calminha. Mas quando ela, cadê a Letícia? A Letícia não está aqui, né? A Letícia conhece bem. O pessoal da Ivone conhece bem a Ivone. Ela faz assim com o dedinho, ela fala, não sai do tom de Ivone. Mas é o temperamento dela. Mas não importa o seu temperamento. Se você está cheio da palavra, você vai ser uma pessoa prudente, sábia, como uma pessoa idosa, um ancião, mesmo sendo jovem. Amém? E eu sei que você quer ser prudente. Ser prudente é muito bom, gente. Outro benefício maravilhoso está no versículo 105. Muito conhecido esse versículo, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se nós estamos cheios da palavra, nós vamos ter direção e orientação do Senhor nas nossas vidas. Porque há momentos, gente, que parece que está tudo, ó, a luz apagada, está tudo escuro. Você fica assim, para onde eu vou? Meu Deus, o que é que eu faço? E se você vai para a palavra, se você se enche da palavra, Deus traz direção, traz orientação para a sua vida. Amém? E nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós temos que ser orientados e direcionados pela palavra de Deus. Eu falei de manhã e vou falar no culto das 9, quero falar para vocês. Para de gastar tanto tempo na televisão, no telejornal. A mídia manipula, a mídia põe o que quer. É horrível, é uma guerra de informação, sabe? Vai para a palavra. Fala, Deus, eu quero orar. Eu posso ajudar com a minha oração. Como que eu devo orar para a situação do que está passando pelo mundo? E o Espírito Santo vai te orientar em como orar. Amém? Aí vem, eu estou muito estressado. Vou fazer uma maratona aqui de série. Aí vê série a tarde inteira. Fica até com o olho doendo. Irmãos, eu vou te falar, dependendo da série, vai piorar ainda, porque hoje as séries são terríveis. Eu já comecei série que eu tive que parar, não dá para ver, não. Já desisti de ver série. Se você quer começar uma série, eu falo, não, não quero, não. Vamos ver um filme que é rapidinho. Preferência, comédia romântica, filme de Natal, que é bonito e tudo. Porque, irmãos, está horrível. Horrível. Sabe? Então, assim, sabe o que vai trazer refrigério, consolo para a sua alma, se encher da palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. É assim, nada contra ver série, nada contra ir no cinema, tá bom? Nada, não é isso, irmãos. São prioridades. Nós corremos tanto durante o dia, nós temos tanta coisa para fazer. Se você tem meia hora só, ai, tem meia hora para ver aquela série ou para ler a palavra. Vai ler a palavra. Vai ler a palavra. Vai ler a palavra. Amém? Porque nós precisamos de direção, orientação do Senhor. Amém? Outro benefício maravilhoso está no versículo 130 do Salmo 119. Diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quando você se volta para a palavra, o Espírito Santo de Deus traz clareza e entendimento para você. Tem pessoas que falam assim: ah, eu sou muito simples, eu não estudei, eu não entendo a Bíblia, é tudo muito difícil. Ah, não, fazer CBT eu não vou conseguir. Ah, liderar um grupo de vida eu não vou conseguir falar com as pessoas. Irmãos, um exemplo disso na palavra são os três ali discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Três pescadores que não tinham ido em nenhuma universidade de Jerusalém. Nem nenhuma universidade grega. Não eram letrados. Mas quando eles ficaram cheios da palavra. Uau! Que coisas tremendas. Eles ensinaram. Escreveram. Alguém já leu as epístolas de Pedro? Uau! De João? Uau! Entende? Pessoas simples como eu e você. Então se encha da palavra. E o Senhor vai trazer entendimento e clareza. Eu, no culto das nove, dei um exemplo, quero dar de novo, da pastora Rita. Faz assim, pastora Rita Simon. A pastora Rita tem curso superior, andou na universidade. É uma senhora muito culta e inteligente. E a pessoa que trouxe a Rita para Jesus, irmãos, não sabia nem ler direito. Aí ela tinha que fazer os fundamentos da fé com a Rita. Mas era uma pessoa cheia da palavra de Deus. Só que ela lia muito mal. E aí, o que ela pediu para a Rita? Rita, você pode ler? Lê que eu te explico. Ela sabia explicar, irmãos, a palavra. Mas eu mal conseguia ler. Mas ela sabia explicar. Era uma mulher de Deus. E a Rita, irmãos, ela, uma mulher culta, inteligente, ela foi tocada pela vida de Deus que aquela mulher tinha. Pela presença de Deus que aquela mulher exalava. E foi ela que ensinou a Rita os primeiros passos da fé cristã. Hoje ela é uma pastora. E eu, irmã, hoje acho que não é pastora. Continua sendo a irmãzinha abençoada lá. Olha só que coisa. Mas a Rita falou: pastora, eu respeitava tanto ela. Porque eu podia ser uma doutora, mas eu estava com minha vida arrebentada, longe de Jesus. Com tanta coisa errada na minha vida. E Deus usou ela. Então, não se menospreze. Quem faz é Deus. O segredo, gente, se dispõe nas mãos do Senhor. Se encha da palavra. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Nós temos um dos nossos pastores portugueses. Quem ganhou ele para Jesus? Ele, a esposa e toda a casa, foi a irmã brasileira, simplesinha, que ia lá limpar a casa deles. Ele já estava a ponto de se divorciar. Ele, viciado em bebida, a esposa ia deixá-lo, com duas crianças pequenas. E um dia ela chegou. A patroa estava a chorar. E ela falou: o que, que foi, dona fulana? Não aguento mais, eu vou deixar o meu marido. Porque ele está bebendo, não aguento mais essa vida. E ela falou: olha, mas última tentativa, vem na minha igreja. Ela foi corajosa, irmãos, né? E ela foi. E ela teve um encontro com Jesus na igreja pequenininha. Que hoje nem existe mais. O pastor voltou para o Brasil e tudo. Os irmãos, depois que ela não foi para a igreja, eles vieram parar aqui. Mas foram eles que, ela que ganhou eles para Jesus. E depois o marido viu a transformação da esposa. Aí veio ele. Todo turrão, né? Tugão lá. Todo, tipo assim, o que tem aí? O que vocês estão fazendo com essa mulher? Chegou lá, converteu naquele dia. E hoje é uma das nossas igrejas que tem mais crescido aqui em Portugal. E se ela ficasse assim, ai, eu vou falar. Ai, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Amém? Então, e Deus gosta de usar as pessoas simples, como eu e você, para mostrar quem faz é Ele. Amém? Depois, então aqui, quando nós nos enchemos da palavra, ela traz clareza e entendimento. Amém? E outro benefício maravilhoso, está no versículo 133. Diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Sabe, quando você firma os seus passos na palavra de Deus, isso traz libertação para você. Se você está preso no pecado, repetindo, você tenta, mas não consegue, fica repetindo aquele pecado, está preso aquilo. Quando você se enche da palavra, você se firma na palavra de Deus, isso te liberta de toda iniquidade. Amém? Está vendo, irmãos? Tantos benefícios, tanta coisa boa. Por isso que é excelente a palavra do nosso Deus. O versículo 165, outro benefício maravilhoso. Diz assim, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Se referindo à palavra de Deus como lei. Grande paz os que amam a tua palavra, a tua lei. Para eles não há tropeço. Uau! Aqueles que amam a palavra de Deus têm grande paz. E o que, que nós precisamos nos nossos dias? De grande paz, paz de espírito, paz no coração, na mente, deitar a cabeça na almofada e dormir a noite inteira, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, que o nosso mundo está nas mãos dEle. Essa paz só vem com a palavra, não adianta ver outras coisas, procurar, não, é a palavra. Amém? Mas não é só isso, não é só grande paz que aqui fala. Para eles não há tropeço. Se você anda tropeçando aí, se você estiver cheio da palavra, você não vai tropeçar mais. Você vai seguir em frente na caminhada cristã, de vitória em vitória, em Cristo Jesus. Amém? Eu queria ler agora com vocês, vamos voltar um pouquinho, os versículos, Salmo 119, do 89 ao 93, para nós terminarmos. Olha o que é que diz essa porção. Do 89 ao 93. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Uau, nosso Deus é um Deus de gerações. Sabe por que, que a gente está investindo tanto na MCI Kids, recursos, pessoas? Porque nós queremos ensinar a próxima geração a amar e a temer ao Senhor. Nós queremos que os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, façam muito mais do que nós estamos a fazer. Mas para isso nós precisamos empoderar as nossas crianças. Eles também têm que experimentar o avivamento do Senhor na vida deles. E avivamento só vem com a palavra. Nós precisamos estar cheios da palavra. Nós não lemos isso? Que na angústia, a palavra nos consola e nos vivifica. Vivifica falando de avivamento. Não vai vir avivamento se você não se encher da palavra de Deus. E não é só para você, é para a sua geração. Você tem que orar com seus filhos todos os dias, sim. Você tem que ler a palavra com eles todos os dias, sim. É sua obrigação, seu encargo, como um pai ou uma mãe cristã que teme ao Senhor. A gente vê a diferença de uma criança, de um adolescente, que o pai e a mãe ensinam a orar e lê a Bíblia e o outro não. Uma criança que tem o hábito de orar, a gente fala, fulano, ora. Ele pode até ficar tímido, mas aí ele vai e ora. Para agradar as tias, né? E faz a cada oração, irmãos. Meu Deus, que a gente fica assim, né, pastor Fábio? Uau! Os adolescentes, a mesma coisa. Você pede um adolescente para orar. Tem uma adolescente aqui na igreja que ela chama muito a minha atenção, porque ela faz umas orações proféticas. Mas por quê? Porque a mãe dela ensinou ela a orar. Eu conheço a mãe, eu sei. Aí tem outros que pedem para orar. Ai, eu não sei orar. Ai, tenho vergonha de orar. Ai, ou então, não, mas é que não sabe. Por que que não sabe? Se foi criado dentro da igreja e adolescente não sabe orar, foi porque o pai nunca ensinou a orar. Isso é tão triste, irmãos. Porque é uma presa fácil para o mundo. Porque ele não está cheio da palavra. Entendem? Então, pais, encham os vossos filhos com a palavra de Deus. Você primeiramente, depois passa para ele. Amém? Porque Deus é um Deus de gerações, Ele quer fazer coisas lindas com os nossos filhos. E Ele não vai mandar anjo do céu para evangelizar o seu filho, não. É você que tem que evangelizar. E nem para orar com o seu filho e ler a Bíblia, é você. Ô, irmãos, eu estou colhendo fruto na minha vida. Porque eu fiz isso na vida do Lucas e do Mateus. Ontem eu estava falando com o Mateus, ele falou, mãe, o Mateus está no Brasil tem o quê? Nem 2 meses, né? Foi dias... Quase 3 mil. O pai conta os dias mais que eu. Depois eu é que sou a mãe galinha, mas tudo bem. Irmãos, em quase 3 meses, no curso que ele está fazendo lá, que é uma preparação para a vida, para todos os aspectos da vida, numa igreja linda, maravilhosa, ele já leu 8 livros. 8. E ele está feliz. Toda vez que eu falo, ele está com um livro diferente. E ele tem que ler 15, dá falta 7. Dia 20 de dezembro ele está aqui, tá, gente? Vai passar férias aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Nosso guitarrista vai estar aqui. Vai dar descansinho para o Gustavo. Tadinho do Gustavo. Não tem mais descanso. Eles vão ter umas grandes férias lá e ele vem. Ele e a Bela. Vai ficar do dia 20 de dezembro a 4 de fevereiro. Vai ser bom. Mas, assim, eu estou tão feliz. Mas, para ele, por que que para ele não é difícil? Porque ele cresceu. Recebendo ensinamento, era lá em casa, era no grupo de vida de criança, desde pequena, era na salinha. Então, ele gosta. E para ele é um prazer. Para ele é uma vitória. Mãe, já li 8 livros. Eu falei, nossa, Mateus, sério? Cada um melhor que o outro. Livros que falam da palavra de Deus. Que coisa linda, irmãos. E depois, vamos continuar aqui. Conforme os teus juízos, ou seja, conforme a tua palavra, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei, ou seja, não fosse a tua palavra, ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Uau! A palavra de Deus nos ajuda a não perecer, a não se perder, a não morrer na angústia. Tem muita gente que vem um período de angústia, desiste de igreja, de Deus, somos, vai embora. Por quê? Porque não está cheio da palavra. O que nos faz permanecer dentro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, apesar das angústias, das dificuldades? A palavra que está aqui dentro, as promessas, a nossa esperança. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer, filho meu, filha minha. Amém? Não vamos desistir, não. Vamos até o fim, combater o bom combate da fé. Amém? Nós temos a palavra. Vamos nos empoderar com a palavra. Amém? Orar a palavra, declarar a palavra, profetizar a palavra. E o último versículo que eu quero ler com vocês. O 93 diz assim... Nunca me esquecerei dos teus preceitos, nunca me esquecerei da tua palavra, visto que por eles me tens dado vida. O Senhor tem nos dado vida pela sua palavra. Amém? Sabe, só que isso tem que ser diário. Todos os dias eu e você precisamos ser vivificados, consolados pela palavra. Não é só de vez em quando. Ai, pastor, eu trabalho muito, eu tenho que ficar lá com a Bíblia na mão. Vai ouvir. Tem em português de Portugal, do Brasil, tem em inglês, tem em espanhol, a língua que você quiser. Tem a Bíblia. Os salmos, então, gente, ouvir salmos. É um refrigério para a alma que vocês não têm noção. Eu ouço salmos, eu oro, eu choro, eu canto ouvindo salmos. É maravilhoso. Não tem desculpa, gente. Nós só não nos enchemos a palavra se nós não quisermos. Se você não quer ter uma vida abundante em Deus, ter o melhor de Deus para a sua vida, mas eu quero. Porque esse mundo não tem nada para me oferecer. Eu saí de lá, eu não quero voltar para lá. E agora está cada vez pior. Na minha época não era tão pior, agora está cada vez pior. Há 30 anos atrás, tem coisa que eu vejo hoje que eu... Há 30 anos atrás, eu, uma adolescente, jovencinha, eu nunca pensei que eu ia ver. Há coisas que eu fico chocada. Eu falei, meu Deus, nunca pensei que os meus olhos iam ver isto ou os meus ouvidos ouvir isto. Mas o que é que eu faço? Eu me encho da palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Queria chamar aqui o grupo de louvor. Eu não sei se você se identificou com alguma dessas necessidades que eu falei. Mas se sim, ore ao Senhor. Fala, Deus, eu tomo a decisão nesta manhã de me encher da tua palavra. E se, quando em casa, leiam todo o Salmo 119, estude, ouça ele. Várias vezes o salmista fala no Salmo 119, Senhor, ensina-me a tua palavra. Ensina-me a tua palavra. Sabe? Faça como o salmista. Se alimente da palavra de Deus, mas fala, Espírito Santo, ensina-me a tua palavra. Deus, ensina-me a tua palavra. Se você fizer isso, o Senhor vai ensinar a palavra. Você vai entender com o seu coração. Mesmo nunca tendo entrado numa sala de teologia, ter estudado teologia, quem pode estudar é bom. Mas muitos de nós não vai ter essa oportunidade. Mas nós temos o professor Espírito Santo, que está aqui para nos ensinar a palavra do Pai. Sabe, tira todos os dias um tempo, você com a palavra. Fala para o Espírito Santo te ensinar a palavra, que você precisa da palavra. Hoje, agora, fala para o Espírito Santo de Deus. Se você tem permitido coisas na sua vida que você sabe que é falta da palavra, peça perdão para o Senhor. Sabe? E fala, Deus, em 2024 vai ser diferente. Eu vou me encher da tua palavra. E eu quero todos esses benefícios na minha vida e muito mais que tem aqui no Salmo 119. Amém? Enquanto o grupo de louvor canta uma música ao Senhor, vamos orar. Que seja uma manhã de entrega. Entrega o seu coração ao Senhor. Fala, Deus, vem com a tua palavra que liberta, que cura, que restaura, que vivifica. Oh, fala, Senhor, vem me vivificar com a tua palavra nesta manhã. O Senhor se revela a nós através da palavra dEle. Ele e a palavra são um. E uma das revelações que Deus quer trazer para você através da palavra dEle é que você é amado, amada do coração dEle. Deus é um Deus de aliança, Ele te ama. Com amor eterno, Ele nos amou. E Ele quer passar a eternidade conosco. Ele disse, não tenha medo. Eu vou para a casa do Pai preparar-vos lugar. Não tenha medo do amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Se encha da palavra, para você não ser enganado pelas mentiras do diabo, pelas ideologias mentirosas do diabo, para você não ser enfraquecido na fé. Quanto mais cheio da palavra, mais fé você vai ter.